Depois da pandemia, muita gente voltou a viajar para o exterior, mas para alguns países é preciso visto. Para entender que documentação é essa, como se obtém, quais as regras, nós vamos conversar agora com o empresário Roger Martin, que é proprietário de uma empresa especializada em vistos aqui de Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvinte da CBN.
Bom, primeiro eu queria entender então, que documentação é essa, né? O visto, para que ele serve? Sem ele não dá para viajar para alguns países, né?
Exato, existem alguns países no mundo, né, que para o brasileiro, no caso, que é o que interessa para a gente aqui, exigem o visto de visitante, né? Vamos falar assim, mais o visto de visitante, visto para turismo e negócios, que é o visto mais comum solicitado. Existem outras categorias de vistos, para trabalho, para estudos, mas o principal é esse visto para estudos, para visita, né, de turismo e negócio. E os principais países que hoje exigem o visto para o brasileiro, sempre, né, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, China, Japão. E agora, recentemente, o México também passou a exigir o visto para o brasileiro que não tem o visto americano.
É, por que que o México começou a exigir o visto?
Havia um fluxo muito grande de brasileiros, né, indo ao México para atravessar a fronteira a pé para os Estados Unidos. E não só o brasileiro, outras nacionalidades também da América Latina, América do Sul. E aí, então, os Estados Unidos, por uma pressão, né, comercial, diplomática com o México, o México começou a exigir o visto para o brasileiro. Se você tem o visto americano, você não precisa de visto para o México. Mas se você não tem, quer ir para Cancún, simplesmente só para curtir uma praia, você vai precisar solicitar o visto mexicano.
Uhum. E é muito complicado a retirada de um visto?
A solicitação dos vistos, cada país tem um procedimento, uma exigência, mas por um sistema, por um formulário presencial no consulado, né? Por exemplo, o Japão agora, que implantou um sistema eletrônico, meio eletrônico, mas ainda precisa, nossa empresa precisa presencialmente solicitar em um consulado, né, fazer esse trabalho. Outros vistos são só de uma forma eletrônica, mas o principal é que as pessoas, para solicitar um visto, que um país que solicita visto, ele quer saber do interessado de fazer a visita, o porquê que ele vai voltar para o país de origem dele. Quais são os vínculos, quais são a ligação, o que interessa para ele no país de origem, que ele vai, após a visita de turismo ou negócio, que ele vai retornar para o país de origem. Então, todo o processo, as informações que são colocadas nos formulários, nas entrevistas e os documentos, eles têm que trazer esse entendimento para o cônsul que está analisando o pedido do visto.
Em que casos os vistos, os pedidos são rejeitados?
Quando a pessoa, obviamente, não consegue comprovar que os vínculos que ela tem com o país de origem, né, no caso brasileiro aqui, não tem nada interessante que vai trazer ela de volta, né?
Então, emprego.
Um emprego estável, um negócio, renda, né, patrimônio, esse tipo de situação é o que pode trazer uma pessoa de volta, né? Fazer ele voltar ao país de origem, um estilo de vida compatível com um turista, né? Uma pessoa que tem condições de fazer uma viagem, que ela está falando que ela vai a turismo, então tem que ser compatível. Mas tem muitas negativas por erro de preenchimento, divergência de informação do que está no formulário e que a pessoa falou numa entrevista, divergência entre o que está no formulário que a pessoa falou e o que é possível se consultar em bancos de dados públicos, informações que tem das pessoas na rede social, no Google, tudo. E se isso não confere, o visto é negado.
Existe alguma segunda cidadania que garante entrada nos Estados Unidos sem visto?
Ah, sim. Os brasileiros, a gente aqui tem muitas pessoas que têm uma dupla cidadania, né? Maioria italiana, espanhola, portuguesa e alemã. Na nossa região aqui, basicamente, essas são as quatro mais comuns. E as pessoas que têm a cidadania e têm o passaporte europeu, elas conseguem viajar aos Estados Unidos somente com uma autorização eletrônica de viagem. Tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá, faz essa autorização eletrônica de viagem, não precisa daí solicitar o visto.
Mais fácil. Então, quer dizer que os Estados Unidos e outros países que exigem também esse visto, eles querem evitar a imigração clandestina, é isso?
Exato.
Legal, né?
Exato. Existem os programas de imigração para trabalho, para estudo, tanto nos Estados Unidos, Canadá tem muitas oportunidades, Europa abrindo algumas oportunidades, para a pessoa fazer a imigração da forma adequada. Ela já vai com um visto, daí não é de visita, né? É um visto para uma residência permanente, para exercer a atividade que ela... foi destinada para isso. Mas o importante, é só para entender, né? Quem tem um passaporte europeu, qual que é o entendimento, por que você não precisa de um visto e você faz autorização eletrônica? Porque com o passaporte europeu você pode morar na Europa. Então você é visto como uma pessoa diferente do brasileiro, só brasileiro que não tem uma cidadania, né? Que ele, muitas pessoas buscam isso para querer morar nos Estados Unidos, né? Então eles entendem que a pessoa, se ela tem o passaporte europeu, ela pode morar nos Estados Unidos, pode morar na Europa. Então é facilitado isso, né? Essa questão.
Além do trâmite legal, também tem uma entrevista?
Tem. O visto americano precisa ter uma entrevista com o cônsul, que vai... com as informações que são colocadas no formulário, que é preenchido, né? Quando a pessoa é atendida e faz esse trabalho com a empresa de assessoria de vistos, faz toda essa orientação para que na entrevista ela esteja preparada para melhor responder as perguntas que o cônsul vai fazer, que tem a ver com o que foi preenchido no formulário e com as informações que estão disponíveis para serem conferidas lá naquele momento, né?
Qual que é a orientação que vocês dão para os clientes que vão fazer essa entrevista?
É que a orientação, ela é baseada numa análise de perfil da pessoa. Não tem uma orientação genérica. Mas o que eu posso falar assim, num aspecto mais amplo, é que a pessoa que vai fazer uma entrevista, ela tem que saber falar muito bem da atividade que ela está apresentando, que é a atividade econômica dela, né? Então, você, por exemplo, eu também sou advogado. Você advoga em qual área? Quantos processos você tem? Quantas audiências você faz? Qual, né, o volume de negócio que você realiza? Você vende placa solar? Quantas usinas você instala por mês? Quanto você vende? Que tamanho das usinas? Que produção? A pessoa tem que saber falar da atividade dela, porque na entrevista é perguntado em detalhes para a pessoa saber se realmente ela faz aquilo que ela está falando que ela faz.
Está sendo honesta nas informações prestadas, né?
Exatamente.
E como é que está a procura por visto americano? Está grande? Tem fila para conseguir o visto?
Olha, essa questão da fila, a gente é um trabalho complicado nosso, lá na hora que a pessoa vem para solicitar, e a gente vai falar qual é a data que tem disponível. Hoje, nesse exato momento, se a pessoa quiser fazer um agendamento para fazer a entrevista no consulado de São Paulo, consulado americano em São Paulo, que é mais próximo nosso aqui, né?
Porque é o mais próximo que tem.
Mas tem Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Recife.
No Paraná não tem?
Não. Aí as pessoas procuram mais em São Paulo, certo? No Brasil inteiro, a maioria procura em São Paulo. O agendamento está para janeiro de 2025.
Janeiro de 2025?
E nos demais consulados, a partir de setembro de 2024.
Nossa, porque tem tanta gente assim atrás?
Houve a pandemia, 20 meses do consulado americano fechado, teve um acúmulo muito grande. E também uma demanda de renovações dos vistos que não existiu durante 5 anos. Durante 5 anos não venceu o visto americano, quando eles mudaram de 5 para 10 anos. Então ficou 5 anos sem vencer. E coincidiu, no começo da pandemia, que começaria a renovar os vistos de 10 anos, ficaram 20 meses fechados, acumulou 20 meses de renovação, 20 meses de solicitação de todo esse tempo. Então, o consulado americano está se organizando, tentando se organizar para atender melhor essa demanda, mas a cada dia que passa, por exemplo, a pessoa quer solicitar um visto, ela vem hoje, então vamos dizer assim, hoje está para 10 de janeiro de 2025, ela fala amanhã. Amanhã está 13 de janeiro. Então, tipo assim, cada dia que a pessoa deixa de não iniciar o processo, a data de entrevista está passando 3 para frente lá. Então, cada dia está ficando mais longe.
De tanta demanda, né?
É.
Para a renovação de visto, é mais simples?
A renovação de visto, ela é rápida. Hoje, nós conseguimos processar em qualquer consulado americano. E não sendo em São Paulo o processamento, São Paulo... tem uma espera um pouquinho maior, de 3 meses, se for processar em São Paulo, mas nos outros consulados tem data para semana que vem. Então, conseguimos renovar um visto americano em 40 dias, até da entrada no consulado. Fazer o processo da entrada no consulado e o consulado devolver, de 30 a 60 dias está renovado um visto americano.
E o visto pode ser renovado quantas vezes?
O visto ele tem validade de 10 anos, né? Então, é um período longo, né? Então, as pessoas hoje que estão renovando agora, só vai renovar o visto lá em 2033.
Bom, e a partir de outubro, uma informação, né, que os viajantes dos Estados Unidos, Japão e Canadá e Austrália serão novamente obrigados a ter visto para vir aqui ao Brasil, né?
Exatamente.
Qual que é a sua opinião sobre isso?
Aí a gente vai mais para um campo, né, político-econômico,
Político, né?
A medida que o Brasil fez lá de dispensar o visto para os estrangeiros que exigem visto, porque esse é o princípio da reciprocidade, né? Então, se o país exige um visto para o Brasil vai exigir. Isso é tratados internacionais, né? Então, o governo brasileiro, como uma medida de fomentar a vinda de estrangeiros para o Brasil, que isso traz, né, essas pessoas acabam trazendo recursos e gastando aqui no Brasil, dispensou para facilitar o visto. Então, aí a gente vai para um campo econômico. Mas para um campo político, eu entendo que é uma medida que, de equivalência, de posicionamento do nosso país, né? E aí essa balança, cada governo fez uma conta, né? Um governo fez uma conta de poder ter recursos entrando, né? Porque nós brasileiros vamos para o exterior e levamos muito dinheiro para fora, e eles queriam que o estrangeiro trouxesse dinheiro para cá, aproveitando toda essa riqueza do turismo brasileiro, né? Mas o outro governo fez uma análise mais política e não está errado, né, de equivalência dessa reciprocidade, né? Se nós brasileiros precisamos de visto, não tem nada de errado exigir que eles também tenham. Mas uma coisa é que o Brasil que tem estrutura para atender corretamente esses vistos, esses pedidos dos vistos, né? Porque eles vão pedir lá nos consulados, por exemplo. O americano vai pedir no consulado brasileiro de Miami, de Nova York, na embaixada em Washington. Seja onde for, que o Brasil esteja atendendo, né, em capacidade de poder promover, porque isso influencia no turismo aqui, né? O turismo receptivo, né, com a exigência do visto, deixa de ter essas pessoas. É que eu acredito que a maioria desses estrangeiros não tem problema nenhum de conseguir um visto para vir para o Brasil, né?
Achando que sim, né?
Então, que isso aconteça de uma forma que não prejudique economicamente o turismo aqui no Brasil.
E como é que são esses programas de imigração para trabalho?
Os programas de imigração cada país adota pensando em suprir uma falta, né, uma necessidade que ele tenha. Por exemplo, os Estados Unidos têm vários programas de imigração, seja para um profissional que é capacitado, habilitado, que tem um histórico de trabalho, que tem eles chamam de interesse nacional, para eles darem um visto, chama EB2NW. Então, a pessoa, um engenheiro, médicos, enfermeiros, várias atividades que eles entendem que a pessoa vá contribuir para a sociedade americana, o dia a dia da vida das pessoas nos Estados Unidos. Então, tem um programa, um processo de qualificação e aplicação desse visto. E tem também programas de investidores, né? O brasileiro, ele pode fazer um investimento nos Estados Unidos, montar um negócio, tem que montar, lógico, todo um processo, um plano de negócio, business plan, que ele vai gerar empregos lá. E aí, eles dão também, né, num processo gradativo, daí ela vai ter o green card para morar lá. Só para você ter uma diferença, ó, por exemplo, um investimento mínimo para um brasileiro montar um negócio lá, ele depende da região, se é a região mais necessitada, tudo, vai de 500 mil a 800 mil dólares. Mas se você tem uma dupla cidadania, vai como europeu, o investimento vai de 100 a 200 mil dólares.
Olha, cai bastante.
Tem vários caminhos para poder chegar a isso. E aí tem outros programas de trabalho, por exemplo, a Austrália, ela tem um programa que é o visto 457. É um programa que tem N profissões já habilitadas que as empresas podem contratar, porque o governo já identificou que não tem essa mão de obra. Então, a empresa se habilita para contratar estrangeiro e higiene profissões. E são vistos de 4 anos para a pessoa morar na Austrália, trabalhar. E com 2 anos pode aplicar para residência permanente, mais 2 vira cidadão. Então, na Austrália, nós já trabalhamos com isso de 2005 a 2014, enviamos quase 1000 pessoas para trabalhar na Austrália, a maioria delas continuam morando lá.
Ah, é? Ficaram lá.
Hoje, já são cidadãos, né? Uhum. Mas hoje a maior dificuldade é o quê? O inglês, o nível de inglês que é exigido para esse visto. Tem oportunidade de trabalho, tem visto, tem emprego, só que o brasileiro tem que ter um nível de inglês mínimo. Né,
para poder aproveitar essas oportunidades.
Dependendo da oferta de trabalho, né, ele começa no nível 5, vai até 7, exigência mínima. E a gente não consegue atender a demanda dessas empresas que querem contratar pelo nível de inglês. Lógico que a pessoa tem que ser profissional daquela área e o nível de inglês. E a dificuldade é que, por exemplo, áreas que as pessoas aqui no Brasil não têm acesso ao inglês, tem bastante demanda, bastante, só que aqui eles não têm acesso ao inglês. Então, obviamente...
Olha só, que pena.
Não consigo. Na época a gente trabalhou para frigoríficos e a gente conseguiu uma dispensa do nível de inglês. Hoje não tem mais essa dispensa. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha em frigoríficos, os frigoríficos querem contratar brasileiros, mas eles não atingem o requisito de inglês.
Olha, que pena. Mas tá certo. Olha, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciana.
Nós conversamos com Roger Martin, proprietário de uma empresa especializada em vistos, e nos falou sobre os vistos, né? Como é esse documento, quais os países que exigem toda a documentação necessária.